fiquei, Ana, pensando aqui com tudo isso, com a tua resposta anterior, né, na pergunta anterior e até nessa, eu fiquei pensando sobre algo que surgiu talvez nos anos 2000, início dos anos 2000, não que surgiu, mas que foi posto publicamente que existia um tipo de lugar que dava apoio a mulheres, e o MADA. E aí esse nome, isso já
Mulheres que
é
amam
mulheres que
demais.
amam demais. E toda essa conversa que agora, dessas duas perguntas, me fez lembrar desse lugar, me fez lembrar dessa frase, mulheres que amam demais. A gente ama demais? Só mulheres amam demais? Tem um propósito para isso? Porque me causa um pouco de uma sensação de um descontrole dentro do amor. O amar demais.
É, isso parece, né, escutando isso, MADA, mulheres que amam demais, era uma, tipo um Alcoólicos
Era tipo um
Anônimos, né?
Alcoólicos Anônimos. Para quem tá aqui e não sabe do que se trata, realmente. Isso foi difundido numa novela,
Inclusive
né?
foi.
Que tinha uma personagem na novela que tinha muitos ciúmes, né, do marido, tinha uma coisa enlouquecedora de um descontrole, de fato, né, de uma insegurança muito grande. E aí foi apresentado na novela esse grupo que existia, esse MADA, né, como você disse, o Alcoólicos Anônimos. E aí tem esse nome, Mulheres que Amam Demais. Acredito que isso exista ainda, né, esse grupo de apoio. Não, não
Nunca
sei,
mais
nunca
ouvi
mais ouvi
falar,
falar
mas me
também.
parece que o amor entra como algo da ordem da patologia, né?
Porque é esse descontrole. Então, por isso até me fez pensar isso. Se esse nome, ele cabe, de fato, e se isso é de ordem feminina, porque, né, era um
É um
encontro de
grupo para
mulheres, era para
mulheres, só
mulheres
para
isso.
mulheres.
Sim, eu acho que deve existir ainda esse grupo, inclusive. Mas talvez, não sei, acho que talvez as redes sociais ou alguma coisa assim tenha vários propósitos também que né, acolha essas mulheres, as coloquem em parceria com iguais e tudo mais, e tenha se dissolvido um pouco, porque eu me lembro de escutar muito esse nome há alguns anos, né? Mas, enfim, eu acho que tem um campo do amor, que é justamente esse núcleo dele, que é a paixão, né? Que é onde reside esse descontrole, em que a paixão, ela pode se tornar aí uma droga, né? Uma droga aí no sentido daquilo que, de fato, é um objeto que parece que nos completa, e por parecer que nos completa, ou que nós o completamos, não é possível renunciar, né, a essa suposta completude, do modo como de fato acontece, né, nas toxicomanias, onde o sujeito ele desaparece, né, na relação com o objeto droga, ou que muitas dessas mulheres, né, vêm a desaparecer aí na relação com o outro. E acho que isso tem a ver com esse campo da paixão, né? Paixão, então, que vem de patos, né? E que aponta, de fato, para esse um que supostamente se faz com o outro, né? E uma vez que faz um com o outro, é onde, de fato, a gente consegue não saber da falta, né? Consegue não saber da própria falta, da falta do outro. O que, longe de ser uma grande coisa, né, legal na vida, é um tormento, é uma baita angústia, é um sofrimento imenso, né? O próprio Lacan já colocava lá no Seminário 10 que a angústia é quando a falta falta, né? Então, essa falta da falta que leva a um excesso absurdo, né, de si, do outro, ou as fantasias, ou mesmo os delírios de ciúmes e tudo que estava envolvido, né? Agora eu fico pensando aqui do lado do homem, né, que você pergunta.
É, porque imagino não deva ser exclusivo, obviamente, da mulher uma situação dessa. Embora o grupo era destinado a mulheres.
Sim. Agora do lado do homem, talvez a gente não sei, quem sabe agora a gente vá tendo mais homens se questionando em torno disso, né? Mas eu acho que isso é uma coisa nova. Porque até então, né, como a gente estava falando, foi ontem que as mulheres eram objetos dos homens, né? Então, Acho que existe uma violência aí que acontece com frequência do lado dos homens de tomar a mulher como objeto, e aí tanto uma série de abusos, de violências, enfim, né, de relacionamentos abusivos e uma série de coisas aí que talvez fico achando que talvez essas mulheres que amam demais, né, que eram tidas meio que como doidas, fico curiosa. Quem são esses homens que são amados demais, né? Qual é a parte deles nisso?
Ana, a gente espera demais do amor, né? Já dizia Cazuza, o amor, o nosso amor a gente inventa, né? E quando o amor acaba, se vai do amor à indiferença, o que podemos dizer sobre o luto no amor?
O luto é o. Me lembrei da frase do livro do Yalom, do Irving e da Marilyn Yalom, Uma Questão de Vida e Morte, que eles escrevem: o luto é o preço que pagamos por amar. Então, eu acho belíssima essa frase, o livro todo, aliás, é belíssimo, mas o luto é o irmãozinho do amor, né? Uma vez que talvez a gente possa pensar que o amor seja algum tipo de elaboração que se possa fazer pela perda da paixão, né? Porque o objeto enquanto ideal é que é apaixonante, mas ele precisa em alguma medida cair, não precisa despencar, né? Mas em alguma medida precisa cair para que algo da ordem do amor possa ser sustentado. Então, assim como a gente tem o trabalho de luto, né? Eu acho que o trabalho de luto ele é necessário para que se possa trabalhar em prol do amor, e não é uma coisa que se faça em definitivo. Acho que o amor, assim como o luto, é um trabalho contínuo, né? Diário, que não se conclui completamente em nenhum momento, né? Pelo contrário, o amor é constantemente um jogo de amar e trabalhar algum tipo de luto, né? E amar e trabalhar algum tipo de luto e se apaixonar, porque não é como se a gente se livrasse, se curasse em definitivo da paixão, né? Tem que sempre que ter uma notícia dela de tempos em tempos, embora ela não precisa ficar tanto, mas às vezes ela precisa das caras, né?
E esse trabalho, ele é uma via de duas mãos. É claro que a gente também coloca o amor dentro da ordem do amor próprio. Então, você construir o seu próprio amor. E isso é individual. Mas em qualquer outro tipo de relação, o amor, esse trabalho, ele é feito de duas mãos. Ou quatro mãos, no caso, mas uma via de duas mãos, ou ele se sustenta em momentos com um vindo um pouco mais, em outros momentos com o outro trazendo um pouco mais.
Eu acho que é as duas coisas, né? É um trabalho de duas mãos, no sentido de cada um fazendo alguma coisa. É um trabalho de duas mãos, no sentido que você falou, né? De um vai e outro vem. E é um trabalho de quatro mãos também, no sentido de que, em alguma dimensão, as duas mãos de cada um precisam estar trabalhando, né? Então, eu acho que é um bem bolado disso tudo. Ou seja, tem trabalho para todo mundo.
O amor não se
Porque
sustenta sozinho, então, com uma única pessoa trabalhando por aquilo.
depende, né? Se você estiver falando de um amor por um animal, do amor, né, por um tema de estudo, alguma coisa
Eu
nesse
pensei um pouco
sentido.
num amor materno, né? Num amor ali materno que é sempre posto em muitas situações como aquele amor
O
que
famoso
preenche,
incondicional.
que preenche, que é sozinho ele acontece. Não sei, me veio um pouco isso.
Ah, interessante isso que você fala, porque o que que como é que tô falando da criança assim, né? Porque do encontro com esse amor, né? Um passo para trás ainda. Se a gente pensar, né, que eu estava falando que o amor é essencialmente narcísico, então a gente ama alguém, e se a gente não é amado de novo, a gente não chama isso de amor, chama isso de sofrimento em geral, né? Agora, com relação ao amor por um filho, a coisa já passa por um outro lugar, né? Porque o que o Freud vai falar é que o restabelecimento narcísico, nesse caso, ele vem pela existência do filho. Então, não é que não seja narcísico, mas é porque como a mãe se identifica ao filho e vai reinvestir o seu narcisismo primário já abandonado naquela criança, então o ganho narcísico já está dado aí, né? E aí parece que é um amor mais genuíno, no sentido de menos esperando algo em troca, né? Um amor, para usar o termo do Freud, é um amor objetal, porque, né, eu não estou demandando exatamente algum tipo de reciprocidade do outro. Mas tá, né? Tá por quê? Porque não tô nem falando de mães que de fato falam isso, né? Demandam, ai, se você me mostra, porque tem umas que de fato colocam nesse ponto, né? O que é bem, bem problemático, mas eu não tô nem falando disso, né? Tô falando de uma maneira mais sutil mesmo, do quanto quando a criança vai bem, se desenvolve bem, vive sua própria vida, e isso é recebido pelos pais como prova de amor, né? Eles dizem coisas do tipo, ah, alguma coisa que a gente fez deu certo, né? Então, por quê? Porque a criança que vai bem, ela dá notícias dos bons pais que os pais são. Por isso que a criança faz sintoma, né? A criança que não tá atendendo ao ideal dos pais, vejam só, estamos de novo no campo do ideal, né? Então, a criança, quando ela não atende ao ideal dos pais, ela também recebe sua cota de agressividade, sua cota, muitas vezes, de desamor desses pais ou dessa cultura onde ela está inserida, da escola, sei lá, né? Da família, de uma maneira geral, porque ela não tá atendendo ao que seria o ideal do outro, né? Uma criança que dá problema é uma criança que aponta que o problema não é dela, na verdade, né? Ela fala, olha, tem alguma coisa que vocês estão fazendo que está errado aí, que não funciona para mim, né? Então, ela dá um retorno ali para os pais, que é um furo no narcisismo, né?
E o que que se aprende, em análise sobre o amor, Ana?
Eu acho que tem a ver com isso que você estava falando antes, Tatiana, que é sustentar um amor sozinho. Não digo completamente sozinho, mas mais sozinho, porque na análise é o lugar onde a gente vai amar e vai pagar por isso.
Sem cashback. Muitas
Então,
vezes sem o cashback.
exato. O dinheiro, ele atua aí como um separador, né? Então, é claro que o analista aceita ou não aceita o caso, porque quer, porque tem alguma coisa ali do seu desejo ali que se faz presente ou não. Mas não é pela via da reciprocidade. Então, completamente diferente de qualquer relação que a gente tem na vida, em que a gente ama alguém e aí quer ser amado, a análise é radicalmente diferente, porque vai passar por isso, né? Pelo amor de transferência, por um desejo de ser ali amado, de dar boas notícias, de dar boas. De dar notícias para o analista de que ele é bom porque você está indo bem, ou de que, né, furar, né, como as histéricas fazem desde sempre, de furar o narcisismo dos médicos e dos analistas, dizendo, não tá funcionando isso, você não é tão bom assim, né? Porque para mim a coisa não anda e tudo mais. Mas a gente aprende a sustentar isso sozinho, né? Na medida em que, claro, o analista tá lá, não é completamente sozinho, mas ele tá lá para marcar justamente a falta de correspondência, né? Porque ele não vai lá dar um abraço, falar, calma, vai ficar tudo bem, né? Não vai lá dizer, não, mas veja só como você é querida, né? Vamos, confia no universo, né? Reza para Deus que são as coisas que às vezes nossos amigos, nossos pais, né? As pessoas que gostam da gente e expressam isso, podem nos dizer. Então, a análise é um lugar onde inclusive o olhar, né? Se a gente for pensar aí pelo uso do divã, em que é enxugado, né? Então eu olho nas entrevistas iniciais, eu olho para o analista me olha, e aí quando eu vou para o divã, eu já não olho mais para o analista não me olha também. É um momento de eu falar mais sozinho, de eu falar mais para mim, de eu escutar mais o que eu estou podendo dizer, de eu poder saber mais das minhas modalidades amorosas para além do lugar onde a gente espera reciprocidade nelas, né? Isso não é sem consequências. Então, eu acho que o amor de transferência, né? Isso que a gente aprende na nossa própria análise, respinga em todas as formas de amar na vida.
Iana, eu queria aproximar a nossa conversa agora, né, um pouquinho da literatura. E eu quero desmembrar essa minha pergunta em dois momentos. Você acha que ainda reverbera nos dias de hoje a obrigatoriedade das mulheres se configurarem por meio de um relacionamento, por meio do amor? E num segundo momento, por que escritoras que transitam pelas questões, né, que dizem respeito ao universo feminino, amor, maternidade, né, o ghosting, o desamor, como Helena Ferrante, a Giovanna Madalosso, a Natália Timmermans, as duas já estiveram aqui com a gente, inclusive, você... Por que essas autoras têm feito tanto sucesso, especialmente no universo feminino, mas eu também sei que homens também as leem? O que você acha que tem aí?
Sim, eu acho que tem, assim, acho que talvez a gente esteja vivendo um momento que é uma novidade na nossa cultura, que é, assim, a imensa possibilidade de tanto das mulheres falarem de si e dos seus modos de amar e de serem amadas e de desamar. E não só falar, porque falar por falar, as mulheres sempre falaram.
Uhum.
Mas, sempre falaram, sempre escreveram. Mas é de encontrar repercussão nisso, né? De encontrar consequências para aquilo que está sendo dito, né? Acho que falar, sempre falaram, mas agora podem ser escutadas. Escrever, sempre escreveram, mas agora podem ser lidas,
uhum,
né? E não só por mulheres, que já é muita coisa, como você destacou, né, Paty? Mas também por homens. Então, essa possibilidade de... Essa facilidade que a gente tem, por exemplo, de publicar nos dias de hoje, né? Que antigamente, e nem... Isso também foi ontem, né? 5 minutos, não foi nem ontem, né? Uma dificuldade imensa para publicar, porque era isso, você precisava encontrar alguém, né, alguém, e eram muito poucos alguém que tinham, que escolhesse, colocasse o dedo lá e falasse, beleza, vai ser você, né, e aí, então, as coisas aconteciam. E a possibilidade que a gente tem, tanto no sentido de ter mais editoras, mas acho que talvez a gente possa pensar que também a função das redes sociais, né, que torna o publicar automático, né? Eu escrevo um negócio e em alguns minutos eu mesma decido quando eu vou publicar e pronto.
Uhum.
Está publicado. Sem aprovação, sem a mediação de um outro que vai abençoar e alguma coisa nesse sentido, tem podido fazer a gente fazer isso de um... Tem nos permitido fazer isso de um jeito muito mais descomplicado, muito mais simples, muito menos censurado. E talvez até por isso a gente encontre mais facilidade de identificação, né? Mais curiosidade, e isso anima mais pessoas, né? Eu recebo sempre mensagens e livros de gente que fala que leu um livro meu ou que leu alguma coisa na rede social e que se inspirou e aí decidiu pegar os poemas de gaveta e mandar para publicar também. E eu acho isso tão incrível. Tão maravilhoso, né? Que a pessoa poder ter esse desejo de espalhar alguma coisa de si, né? E sem essa preocupação paralisante, né? Do que o outro vai pensar, ou de como é que eu vou na esquina, se a vizinha sabe que eu escrevi isso, ou alguma coisa nesse sentido. Então, acho que isso tem muito a ver, assim, com a nossa autonomia enquanto mulheres, de poder falar do que a gente sente. Talvez a gente... Tô pensando isso agora com vocês, tá? Até que numa dessas, em outro momento, a gente precisou fazer semblante de homem, né? Se fechar e tudo mais. Pra poder buscar espaço no trabalho, né? Então, olha só, eu sou como um homem. E tendo feito isso já, né? Talvez a gente possa estar vivendo um grande privilégio, que é poder fazer isso enquanto uma mulher mesmo, né? Então... É assim que eu penso, é assim que eu amo, é assim que eu sofro. E é isso, né? Poder sustentar isso.
Uhum.
Quase levantei e aplaudi. Fiquei com um pouco de vontade disso. Adoro quando vem vibrante, né? Vem vibrante falando.